Então, capítulo 8, naquele mesmo dia, o rei Ahasverosh dá a casa do Haman para a Esther. Ele pega o carimbo que ele tinha dado, o anel carimbo que ele tinha dado para o Haman, ele tira e dá para o Mordecai, para todo mundo ver que eles estão tomando a posição do Haman e agora todo mundo obedeça, eles dois, Mordecai e Esther. E a Esther vem para o rei e fala: eu tenho um pedido muito importante, Ahasverosh. Eu quero que você anule o decreto que foi feito de acabar e aniquilar com o povo. Tem um decreto ainda, matamos o Haman, muito bem, é meio caminho andado, mas o decreto ainda está de pé, é um decreto que foi assinado com o anel do rei, e que vão, no dia 13 de Adar, poder executar todos os judeus. O que nós fazemos com isso? Anula esse decreto. Na realidade, existe aqui uma lei no Império do Ahasverosh que não pode se anular decretos. Um decreto, uma vez feito, não é anulado. Só, como nós falamos antes, se o rei morre, ou a rainha morre, é diferente. Mas senão, não pode anular o decreto. Não tem revogar um decreto. Mas a Esther está alegando que, no final das contas, não é bem um decreto. Foi um pensamento do Haman, uma ideia do Haman, mas não um decreto. Diz o Ahasverosh, não dá. Não temos como revogar isso, porque está carimbado com carimbo do rei, não tem jeito, não tem como revogar essa lei. E o que vocês querem mais, diz o Ahasverosh? Eu já dei para vocês tudo o que era do Haman. Todo mundo está vendo que vocês assumiram o posto do Haman. Então imagino que as pessoas já entenderam que não é para fazer isso, mas não tem como revogar. Se vocês querem, escrevam cartas do jeito que vocês acharem melhor. E o Mordecai, então, pelo visto, pensa bastante ainda, porque nós estamos aqui em Pessach, e ele só vai escrever o decreto novo, quer dizer, um decreto em cima do decreto, ele só vai escrever dia 23 de Sivan, que são 3 meses depois de Pessach. Quer dizer, na verdade, é 2 meses. 2 meses depois, né? 2 meses exatos. Como? Isso, então o Mordecai escreve uma nova carta que vai ser enviada com rapidez para todo mundo, onde nessa carta ele está dizendo que os judeus têm o direito de se armar e montar exércitos e se defender no dia 13 de todos os seus inimigos. Até agora eles iam ser patinhos, vão ser levados e mortos do jeito que quiserem. Agora já não. E os judeus têm o direito, assinado pelo rei, de montar, agora já começar a planejar, por isso tinha que ser rápido, para dar tempo deles se organizarem, eles vão organizar exércitos para salvá-los das mãos dos inimigos. E nesse momento, o Mordecai sai da frente do rei, embora não acabou ainda. Vamos lembrar que o decreto ainda está lá. Ainda vamos ter aí uma batalha complicada no dia 13 de Adar, mas o Mordecai larga aquelas roupas de luto e ele veste roupas reais, que estão aqui descritas as várias roupas que ele veste, inclusive entre as roupas ele veste também o talit por cima das roupas, e ele sai pelas ruas dessa forma, por quê? Para demonstrar para todo mundo que eu agora sou um ministro importante desse império e, portanto, a lei que nós fizemos e que foi assinada por Ahasverosh deve ser devidamente cumprida. E nesse momento também a Megilá nos diz que La Yehudim Ayeta Orave Simchave Sasson Vikar, aos judeus, tinha luz, alegria, júbilo e importância. Nossos sábios dizem que isso está ligado com 4 mitzvot, que são a luz da Torá, a alegria de Yom Tov, o júbilo do Brit Milá e a importância do Tfilin, porque são as 4 mitzvot que o Haman decretou que os judeus não podiam fazer e agora finalmente eles podem voltar a fazer a essas mitzvot. Muitos dos não-judeus Os povos começaram a querer se converter ao judaísmo, porque estavam morrendo de medo. Se os judeus vão poder se organizar e lutar contra aqueles que são inimigos, nós estamos com medo. Eles queriam também virar judeus para escapar desse conflito que vai ter no dia 13 de Adar em todo o império do rei Ahasuerosh. E aí vem o capítulo 9 da Megillah, que nos conta, quando chegou o mês 12, o mês de Adar, dia 13 do mês, esta lei finalmente entrou em ação, onde tudo se inverteu. Quando os judeus iriam ser mortos, pelo contrário, os judeus se juntaram e trouxeram uma ameaça muito forte contra todos os seus inimigos. E os judeus mataram todos inimigos que eles encontravam pelo caminho. E em Shushan Abirá, quer dizer, no forte de Shushan, eles mataram 500 envolvidos com coisas contra os judeus. E também 10 filhos do Haman foram mortos e são enumerados aqui na Megillah com seus nomes. E um detalhe muito importante, quando chegou esse dia 13 de Adar, que era um dia de batalha, um dia muito sério, os judeus jejuaram. Porque assim era o costume antigamente. Na verdade, não é um costume, na verdade, é uma lei até isso. Que um dia de sofrimento para o povo, deve-se fazer um jejum e rezar bastante para Deus ajudar. Então eles fizeram um jejum nesse dia, que é o dia 13 de Adar. E é por isso que até os dias de hoje tem esse jejum à véspera de Purim, para lembrar desse jejum que foi feito para que Deus nos salvasse das mãos dos inimigos. No final das contas, em todo o império do Ahasuerosh, os judeus mataram 75 mil inimigos. Em Shushan foram mortos 500. E os 10 filhos do Haman. Eles não pegavam despojos. Todos que foram mortos inimigos, eles não pegaram nada, para que ninguém dissesse que eles estão matando para pegar as coisas. Por isso que estão matando. Não, eles estão matando porque são gente ruim, que sempre quis fazer mal para os judeus, então a gente vai acabar com esses caras, mas não vamos pegar nada deles que não interessa as coisas deles. E aí, o Ahasuerosh diz, no, já dei para vocês tudo, o que mais vocês querem? Já fiz tudo que vocês pediram. Então Esther falou, olha, eu gostaria de pedir mais uma coisa, Ahasuerosh. Em todo o império se lutou no dia 13. Só que aqui em Shushan nós estamos vendo que ainda tem infiltrados nesse governo uma série de antissemitas e nós precisamos chegar um a um, estilo Mossad. Tem que chegar em cada um e acabar com eles. E nós vamos precisar de mais um dia para fazer esse serviço. Então nos dê o dia de amanhã também para cuidar dos antissemitas aqui em Shushan. E o rei falou, ok, concedido. Mais uma coisa, eu queria que pendurasse os 10 filhos do Haman e o Haman, que foi morto meses antes, pendurem numa forca alta lá, um em cima do outro, para que todo mundo veja o que aconteceu com os antissemitas e ninguém ouse fazer mais alguma coisa contra nós. E o Ahasuerosh também concede a Esther esse pedido. E assim, então, no dia 14, temos batalhas ainda em Shushan Abirá, para poder acabar com os 300 a mais antissemitas que eles matam no dia 14. Então, em todos os lugares do império, eles lutaram no dia 13 de Adar, dia 14 eles estavam livres, estavam festejando que finalmente, estamos livres. Podemos viver uma vida digna. Em Shushan eles tiveram que lutar dia 13 e no dia 14 também. Então eles só foram festejar no dia 15. Aqui cabe um detalhe muito interessante e muito importante, como que o nosso povo perpetua a nossa liberdade e perpetua o nosso descanso, mas não a vitória. A vitória foi no dia 13. A gente não festeja dia 13. Dia 13 é jejum. Nós festejamos dia 14 que nós estamos sossegados. Nós festejamos o fato de nós podermos viver livremente. E aí então surgem duas datas, dia 14 e dia 15. Dia 14 institui Mordecai, que vai ser Purim, para todas as cidades comuns, que é como foi todo o império do Ahasuerosh. E no dia 15, que em Xuxan eles festejaram, o Mordecai instituiu que as cidades muradas desde a época de Yehoshua, quer dizer, desde a época que o povo de Israel entrou em Israel, essas cidades vão festejar Purim no Xuxan Purim. Por que ele fez isso? Principalmente para dar importância para a terra de Israel, que estava desolada aqui nesse momento, e dar importância principalmente para Yerushalayim. Então, assim, Yerushalayim fica com uma data especial para ser festejada e outras cidades em Israel moradas, e dessa forma dá um destaque especial para a terra de Israel. Então, em todos os lugares, Purim dia 14, e em Yerushalayim e algumas outras cidades, se festeja Purim no dia seguinte, no dia 15 de Adar. E Mordecai, então, institui quatro mitzvot para essa data, onde nós temos que ler a Megillah. Isso tudo está escrito na Megillah, no fim da Megillah. Tem que ler a Megillah de noite e de dia. E ao longo do dia cumprir mais três mitzvot. A mitzvah de dar presentes para dois pobres. A mitzvah de dar dois alimentos para um amigo. Tudo isso para demonstrar o carinho, a proximidade, a união do nosso povo. E também uma refeição festiva, onde nós vamos agradecer a Deus por mais esse milagre de salvação. Nós só estamos hoje aqui por conta desse milagre, porque afinal de contas o Ahasuerosh dominava em todo o mundo habitado da época. Então não ia sobrar nenhum judeu se de fato eles colocassem na prática o plano do Haman de solução final. Chamaram esse dia de Purim. Purim em nome do Pur. Pur era o sorteio, sorteio que o Haman fez para ver qual data ele vai acabar com todo o povo. Então o sorteio dele virou um sorteio para nós. Ele virou uma coisa boa para nós, por isso nós chamamos essa data de Purim. E o povo de Israel aceitou sobre si cumprir aquilo que o Mordecai instituiu para eles. E a Megillah até diz que ele escreveu Igeret, esta carta, a Megillah, contando toda a história de Purim. E, finalmente, o décimo capítulo, que é extremamente curto, onde a Megillah só conta que, depois de tudo isso, Ahasuerosh colocou impostos sobre os países e as ilhas que faziam parte do seu reinado. Nossos mestres até notam aqui a diferença entre um judeu e um Ahasuerosh, onde os judeus enxergam, olha o milagre grande que aconteceu, temos que parar e pensar e meditar sobre isso. O Ahasuerosh viu tudo isso, muito bem, o que nós fazemos no dia seguinte? Vamos botar imposto. Quer dizer, ele nem para pensar no que aconteceu, a história que acabou, acabou, vamos seguir, segue a vida normal, vamos ganhar dinheiro. E a Megillah termina dizendo que o Mordecai, a Yehudi, se transformou no cargo mais alto do rei Ahasuerosh. Ele era grande para os judeus e querido para a maioria dos seus irmãos, porque afinal de contas nunca dá para agradar todo mundo. E assim finaliza a história da Megillah. Como nós podemos ver ao longo de toda essa história, cada detalhezinho, como Deus está por trás de toda a história, como tem milagres que vão acontecendo desde o comecinho. O primeiro capítulo já tem o preparo de toda a salvação com os decretos que o Haman inventou lá no começo, que já são uma forma que vai acabar levando ele mesmo à morte depois. E um dado extremamente curioso é que na Megillah inteira não aparece nenhuma vez o nome de Deus. E esse é um dos motivos até porque nós nos fantasiamos em Purim, porque o nome de Hashem não aparece claro na Megilá, nos ensinando, nos demonstrando, que se você olha a história inteira, você só vê Deus. Não precisa estar escrito o nome de Deus claro. Deus está a cada passo da Megilá. Ele está escondidinho, mas está lá. Dá para se perceber em cada passo, em cada movimento, que é um plano divino acontecendo. Por isso nós nos fantasiamos também para lembrar que Deus está sempre por aí, mesmo nos momentos que parece oculto, cada passo e passo, sempre Deus está aí planejando e trazendo a nossa salvação.